Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa ideia assim que parece meio contraintuitiva, né? Usar Bitcoin sem precisar de internet.
Pois é. E o foco é um aplicativo chamado BitKey, que tem o Jack Dorsey por trás. O mesmo do Twitter, agora na Block.
Isso. E a nossa missão aqui, nessa análise, é tentar entender como essa tecnologia funciona, por que tem gente animada com isso, principalmente para a inclusão financeira. E também, claro, olhar os riscos, os desafios de segurança que as fontes que a gente leu levantam. Bom, vamos abrir essa caixa.
Vamos lá.
Para começar, acho legal dar um contexto rápido sobre o Jack Dorsey. Ele é um nome forte em fintech, né? E um grande defensor da descentralização.
Sim, ele vê o Bitcoin como uma ferramenta, de democratização financeira mesmo. A visão dele é bem clara: levar Bitcoin para todo mundo, com ou sem internet.
E o BitKey seria um passo nessa direção?
Exato. É um ponto fundamental. E o que eu acho fascinante aqui é o conceito central. O BitKey deixa você criar e assinar uma transação Bitcoin totalmente offline.
Offline? Como assim?
É, você usa sua chave privada que está guardada ali no seu aparelho para gerar uma assinatura matemática. Isso prova que você tem os fundos, sabe? Sem precisar se conectar na hora.
Entendi. Mas, bom, aí fica a pergunta, né? Se tá offline, como é que essa transação já assinada vai parar na rede Bitcoin para ser validada?
Então, as fontes descrevem uns métodos alternativos bem criativos para isso.
Ah, é? Tipo o quê?
Exato. A beleza da coisa, pelo que o material diz, é a flexibilidade. A transação assinada pode ser enviada por SMS, por exemplo, ou até usando aqueles códigos USSD que funcionam naqueles celulares mais básicos, né?
Nossa, o SSD? Nem lembrava disso.
Pois é. Ou então por proximidade, via Bluetooth, NFC, entre aparelhos. Falam também de redes mesh, que conectam aparelhos diretamente. Ou até um QR Code que alguém escaneia e transmite depois para a rede.
Entendi. A ideia é que a transação encontre um caminho, de alguma forma.
Isso. Usa qualquer canal que tiver disponível para tirar a transação do, digamos, isolamento offline.
Faz sentido. E os benefícios que as fontes mais destacam? A inclusão financeira parece ser o principal, né?
Sem dúvida. Imagina levar Bitcoin para áreas remotas, onde não tem internet estável ou onde o sistema bancário nem chega direito. É um potencial enorme, né?
Com certeza.
E outro ponto forte que mencionam é a resiliência. Pensa num cenário de blackout ou de censura de rede. As pessoas ainda poderiam preparar as transações.
E tem também a questão da privacidade, inovação.
Isso. Mencionam um potencial para maior privacidade e, claro, acaba empurrando a inovação nesse espaço cripto.
Parece promissor, sim. Mas, lendo as análises, a parte da segurança me chamou bastante atenção. Principalmente o risco do tal double spend, o gasto duplo. Como isso funcionaria na prática?
Ah, esse é o grande porém, né? É o que as fontes mais destacam como perigo. Como a transação é feita e assinada offline, um usuário mal intencionado poderia, teoricamente, criar várias transações diferentes usando o mesmo saldo de Bitcoin. E aí ele entrega essas transações para pessoas diferentes, tudo offline. Imagina pagar várias coisas em lugares distintos com o mesmo dinheiro, antes que qualquer uma dessas transações chegue na rede.
Puxa, e a consequência disso é que só a primeira transação que conseguir ser transmitida e confirmada lá na blockchain vai valer, certo?
Exatamente.
Todas as outras, mesmo que assinadas direitinho offline, vão falhar quando tentarem entrar na rede, porque o saldo já foi gasto pela primeira. Isso me parece um problema bem sério para quem está recebendo pagamento offline.
Justamente. E aí está o ponto crítico para a adoção prática, sabe? Quem recebe um Bitcoin offline, ele só tem a garantia real de que recebeu o dinheiro depois que a transação vai para a rede Bitcoin e recebe pelo menos uma confirmação na blockchain.
Ah, entendi. Até lá, a pessoa está basicamente confiando na boa-fé de quem pagou.
Isso, exatamente. As fontes também alertam para outros riscos, tipo atrasos na transmissão, ou as taxas de rede podem mudar até a hora do broadcast. E se a taxa for insuficiente, a transação pode não ser confirmada.
Nossa, então a recomendação das fontes é bem clara. Tem que tratar essa transação offline como uma promessa e não como pagamento finalizado até ter a confirmação na blockchain.
Precisamente. A regra de ouro que sai dessa análise é: nunca considere que os fundos são seus antes da confirmação na rede. E isso exige, claro, educar bastante os usuários sobre como a blockchain funciona, né?
Sim, que a segurança e a finalidade vêm dessa confirmação pública.
Exato. Levanta uma questão importante sobre como construir confiança nesse modelo, né? Sem a confirmação imediata.
Percebo uma tensão clara aqui. De um lado, tecnologias como BitKey são super interessantes, com potencial enorme para inclusão, para resiliência. Mas do outro lado, os riscos, principalmente esse do double spend e a dependência da confirmação online, exigem muita, muita cautela. O que tudo isso significa, então? É um avanço, mas que precisa vir com responsabilidade e com clareza sobre as limitações.
Com certeza. É um avanço com ressalvas importantes. E para nossa reflexão final, o material que a gente analisou deixou uma pergunta interessante no ar, sabe?
Qual?
Se a validação final depende dessa conexão futura, que pode ser incerta, como é que evoluem as dinâmicas de confiança entre as pessoas numa transação offline? Além dos desafios técnicos, que outros desafios, talvez sociais, comportamentais, surgem quando a gente não tem aquela garantia imediata da blockchain na hora da troca? Fica aí para a gente pensar.